Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma conversa no Porque Sim Não É a Resposta, a última da semana. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e junta-se a nós também, claro, o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá Ana Filipa, olá Eduardo.
Olá Ricardo, olá Ana Filipa, como estão?
Bem, hoje voltamos às mensagens que nos vão chegando através do endereço de e-mail eduardosa@observador.pt. Nós não vamos identificar o ouvinte, mas numa longa mensagem uma mãe descreve uma situação por que passam muitas famílias, e vou dizer reconstituídas aqui à falta de uma palavra melhor, mas diz esta mãe que depois do divórcio se voltou a apaixonar, voltou a casar e a ter mais um filho. Ora, este ouvinte diz também que sente sempre uma resistência da família do novo marido em relação à filha que já tinha do relacionamento anterior. E esta resistência é em pequenas coisas, diferenças, por exemplo, nas prendas de anos, de Natal. Esta menina sente tudo isto e esta diferença bastante notória começou também aqui a pesar e a tornar-se angustiante para esta mãe. E Eduardo, isto, como dizia há pouco, é bastante comum. Os miúdos apercebem-se que há estas situações, que há estas diferenças que se podem tornar também bastante desconfortáveis para toda a gente. Como é que se lida com esta angústia também desta mãe?
Ana Filipa, as crianças não só se apercebem, como não percebem os motivos que justificam tudo isto, não é? E, portanto, por mais que a intenção da mãe não seja essa, eu receio que depois haja filhos de primeira e filhos de segunda. E, portanto, numa circunstância destas, isto tem outro tipo de faturas ainda, Ana Filipa, porque... Eu receio que, por melhor que seja a relação desta pessoa com o novo marido, este tipo de práticas da família dele possam, de alguma forma, ir comprometendo a relação que têm, sempre naquela lógica que todos nós acabamos por ter, quem os meus filhos beija a minha boca adoce. Portanto, numa circunstância como esta, eu não vejo que esta mãe tenha outra alternativa que não seja zangar-se e impor condições sob pena deste tipo de discrepâncias ir abrindo uma fissura primeiro e depois uma fratura entre aqueles dois irmãos.
E Eduardo, é comum isto acontecer, haver este tratamento desigual, vamos chamar assim, entre... O meu, os nossos, os vossos filhos, isto é normal acontecer?
Ricardo, é muito difícil uma família reconstruir-se. Então, quando há esta fórmula, os meus, os teus e os nossos, fica sempre no ar um desconforto de os meus serem filhos de primeira, os teus serem filhos de segunda... e os nossos serem a versão premium disto tudo. E é muito difícil. Acho que os pais têm que ter a noção de que, num primeiro momento, estas discrepâncias são quase incontornáveis. Precisam de sentir que, às vezes, até estão a ser injustos. Precisam de ser chamados à atenção, muitas vezes. Mas a tendência para sermos justos numa circunstância destas é que os meus, os teus e os nossos sejam progressivamente todos os nossos em tudo. Nas prendas de aniversário, na distribuição do espaço de uma casa, das camas, dos armários de brinquedos, etc. Porque se não for assim, nós estamos permanentemente a alimentar conflitos que depois rebentam a pretexto de uma coisa quase insignificante entre as crianças, mas que começam com esta sensibilidade que eles têm em relação a atitudes que são muito diferentes de familiares de cada um deles em relação a todos os outros.
E como dizia o Eduardo, isto a longo prazo pode aqui significar que esta relação entre estes irmãos vai ficar aqui comprometida. Eu gostava aqui também de falar de uma questão que já nos ocupou num episódio, que é o conceito do meio-irmão. Talvez começar por aí, por não usar este conceito, é uma boa possibilidade, Eduardo?
Olha, Filipe, eu gostava que fosse quase obrigatório que nós não usássemos o conceito. Muitas destas crianças que estão neste equilíbrio instável entre os meus e os teus e ainda não são assumidamente os nossos, na verdade acabam por ser assim meios irmãos, ou seja, acabam por ser assumidos como irmãos entre as crianças, mas elas próprias depois percebem que aquela relação não é milimetricamente justa de cada um dos pais em relação a todos eles. E, portanto, é a prática dos pais de todos os dias que vai criar ou não esta ideia de serem meios irmãos. E serem meios irmãos, ou seja, serem um bocadinho filhos de segunda, claro que pode não comprometer para sempre uma relação. Mas é o que há de melhor para alimentar conflitos entre os irmãos, porque, evidentemente, sentindo eles a injustiça, não têm como não reagir a isso.
Eduardo, quando as famílias fazem esta distinção, isto é algo propositado ou é algo que é feito quase sem perceberem bem o que é que estão a fazer? Se dão dois chupa-chupas a um dos miúdos e um ao outro, isto é algo consciente? É que se é consciente é um bocadinho maldoso, não é?
Oh, Ricardo, é consciente e, na maior parte das vezes, com a melhor das intenções. Porque tudo isto começa numa situação tão simples como, olha, o teu filho está a fazer uma birra, vê lá se tens mão numa situação daquelas. E, portanto, às vezes as pessoas não se chegam à frente assumindo o papel de pai ou de mãe, de segundo pai ou de segunda mãe, se preferirem, por delicadeza, por...
Não querem estar a exagerar, não é? Com o filho.
Claro. Para não exorbitarem funções, não é? E isso vai fazendo com que progressivamente, bom, a gestão dos conflitos, a gestão do quem dá o último beijinho antes de adormecer, quem é que obriga a lavar os dentes e outros clássicos do dia-a-dia, acabem por ser muito divididas. Nunca são repartidas de forma aleatória, mas de maneira igual, dos dois pais em relação a todos os filhos.
Mas
não é assim...
Oh, Eduardo, peço desculpa de interromper, mas muitas vezes são os pais que impõem esse limite, não é? No meu filho mando eu, não mandas tu, não é?
São... Oh, Ricardo, e às vezes pode ser o pai e a mãe a coabitarem no mesmo espaço. Agora... Uma coisa é um desabafo de uma mãe do género, no meu filho mando eu, quase como quem diz, nada de confissões. Outra, completamente diferente, são as situações em que, no fundo, se dividem as funções e, com isso, estamos a criar todo um conjunto de incidentes que depois até podem acabar nas prendas, ou às vezes as prendas são o argumento visível, quando se calhar há não sei quantos outros argumentos questionáveis que não são trazidos para a discussão e movidos pela melhor das intenções, que fique claro, vão fazendo com que os irmãos sejam tendencialmente meios irmãos, o que é uma tragédia, quando no fundo duas pessoas querem construir uma família.
Bom, e esta gestão tão desigual, isto pode aqui comprometer também a relação deste casal, Eduardo. Para esta menina, o que é que isto significa a longo prazo também? Para a formação de personalidade, enfim, para aquilo que ela depois vai procurar também no resto da vida. É que eu acho que é isto que vai angustiando muito esta mãe, não é?
Sim, claro. Eu gostava muito que esta criança, volta ou não volta, fizesse birras como deve ser, porque implica uma manifestação, uma espécie de greve de zelo. Vejam lá se acordam para estas coisas. De maneira que os pais percebam que se calhar estão aqui meio distraídos ou até meio embaraçados perante uma situação que é de facto delicada. Aquilo que me preocupa muitas vezes é que as crianças vão chorando baixinho, não choram por lágrimas, vão-se acomodando, vão-se encolhendo, vão-se adequando, quase como se fossem segundas figuras e aceitassem sê-lo. E isto, de facto, a longo prazo, não tem graça, porque depois, quando é preciso lutar, seja pelo que for, nunca se vai com espírito de guerreiro quando se é segunda figura.
Mas é importante que essas crianças também lutem, ao, quando começam a perceber o que se passa, também lutem contra isso. É isso que o Eduardo, é a mensagem que o Eduardo está a deixar.
É, mas repare.
Mas denunciando, é um denunciando as coisas, por exemplo, fazendo perguntas.
Elas denunciam, às vezes denunciam através de um desabafo. Não gostam de mim ou outras coisas do género, que muitas vezes são entendidos pelos pais como uma espécie de, pronto, lá está o lado demagógico daquela criança a funcionar, e às vezes até pode ser. Agora, o que é muito importante que nós tenhamos a noção é que é mesmo um jogo desigual. A família de origem do pai não é de facto enfim, um interlocutor ao mesmo nível ou de uma criança pequenina que neste contexto está a ser um bocadinho maltratada.
Eduardo, temos encontro marcado na segunda-feira, porque se não é a resposta acontece sempre de segunda à sexta. Bom fim de semana, Ricardo, também. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana. Um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.